A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o conselheiro tutelar do município de Campo Formoso, Agneto Dias, falando sobre a campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em Campo Formoso. Agneto, eu já vou partir direto para o ponto que é essa campanha. Como é que essa campanha está sendo desenvolvida no município de Campo Formoso, tendo em vista que hoje é 18 de maio, né, o dia oficial de combate, aquela coisa toda, mas em Campo Formoso, como é que está sendo desenvolvida essa campanha? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes Nunes, Leandro Daniel e a todos os ouvintes da 98. As equipes da Secretaria de Assistência Social, as equipes de proteção deste público-alvo de crianças e adolescentes do município de Campo Formoso, desde o início do mês que se reuniu para estar nesta campanha de combate à exploração sexual e o abuso sexual de crianças e adolescentes do município de Campo Formoso. Todas essas equipes estão elaborando ações que venham a despertar e a fazer com que a sociedade, principalmente a sociedade de Campo Formoso, se sensibilize com esta situação, com esses tipos de violência, que é o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes do município. E as equipes têm feito carreatas, como hoje mesmo já foi feito carreatas, distribuindo panfletagens. E a gente já aproveita aqui também esta oportunidade aqui na rádio para estar divulgando e passando as informações sobre esse tema complexo, para que toda a sociedade venha se sensibilizar. E eu gostaria de esclarecer também que esta data de 18 de maio foi originada do caso bárbaro de Araceli, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Não vou muito me aprofundar neste caso, mas posso esclarecer aqui que foi um caso bárbaro e três barbaridades ou mais aconteceram aí na vida desta menina. Uma das barbaridades foi ter sido estrupada, a outra barbaridade foi ter sido morta e a outra barbaridade também foi que os agressores e os violentadores, esses criminosos, não foram penalizados pelos seus crimes. E eu posso até complementar que aqui na nossa cidade de Campo Formoso, crimes bárbaros igual a este, com esses três tipos de barbaridades ou mais, eu como conselheiro ainda não presenciei. Mas dois deste tipo de presenciar, nós conselheiros e até as equipes de proteção, crianças e adolescentes sendo abusadas e estrupadas, e em algumas situações os violentadores ficarem impunes, isso daí nós já presenciamos. Não é que o Ministério Público ou o Poder Judiciário não esteja cumprindo com o seu dever, não, pelo contrário. O Poder Judiciário e o Ministério Público de Campo Formoso têm atuado de forma brilhante nesta questão de penalizar e colocar os agressores e os violentadores na cadeia. É que muitas das vezes o Ministério Público e o Poder Judiciário não encontram as provas suficientes e necessárias para poder aplicar as penalidades necessárias, e em algumas situações esses violentadores continuam soltos por aí, acessíveis a cometer outras atrocidades, que é o estupro e o abuso sexual de crianças e adolescentes.
Agneto, eu vou aproveitar, já que você falou na questão específica de Campo Formoso, e a gente até falava aqui, né? O Agneto está há 9 anos como conselheiro tutelar, né? Conhece como poucas pessoas esses casos aqui dentro do município de Campo Formoso. Eu não sei se você é um dos conselheiros mais antigos do município, né? Conselho tutelar, mas já está há 9 anos, não é isso? Então, assim, conhece muita coisa que tem acontecido dentro do município de Campo Formoso. Aí eu aproveito para te perguntar, são muitos os casos que nós temos aqui de abuso sexual contra crianças e adolescentes, especificamente contra mulheres, mas meninas, mas que ocorre também contra garotos, contra rapazes, meninos aí, dentro do município de Campo Formoso, Agneto?
Sim, Macário, são muitos os casos e muitas as situações que a gente, muitas das vezes, na nossa casa, presencia nas redes sociais e na televisão. E esses casos que acontecem nas redes sociais e na televisão também acontecem no município de Campo Formoso, da gente ver crianças e adolescentes sendo estrupadas, né, violentadas sexualmente, sendo exploradas no município de Campo Formoso. Nós, como conselheiros que presenciamos diariamente essas situações, ficamos até assustados que a gente vê, como falei, o Ministério Público e o Poder Judiciário prendendo os abusadores e os estrupadores, e mesmo assim a gente não vê diminuir as situações. Nesse caso, nesta época de pandemia, em que as pessoas ficaram mais restritas nas suas casas, a gente vê que tem chegado no Conselho Tutelar de forma mais ampla os casos de abuso sexual e de exploração sexual também. E a gente fica assim assustado com as atrocidades que acontecem com essas crianças, né? Casos, tipos de pedofilia, que no caso tem essa situação do pedófilo também, que tem a preferência por crianças que ainda não atingiram a sua puberdade, ou seja, que ainda não tem aquelas partes íntimas como os seios formados. E a gente vê muitos casos de estupros de vulnerável de crianças na faixa etária de 1 ano até 8 anos. Então, esses casos são mais específicos, que são característicos de pedófilo. E aí, quando se fala do caso de um pedófilo, a sociedade tem que estar mais atenta, porque o pedófilo, ele é um pouco mais diferente do estuprador, porque ele, a boa parte deles são pessoas que vivem na sociedade, no meio social, que têm cargos, são pessoas que muitas das vezes têm um poder de persuasão muito grande, eles convencem com palavras persuasivas essas crianças, e muitas das vezes convence e conquista até a confiança.
Aparentemente uma pessoa do bem, né? Aparentemente.
Exatamente,
né?
É aquele famoso lobo se vestindo de pele cordeiro. De cordeiro, que conquista até a confiança dos pais das crianças, e eles têm esse poder de palavras de convencer muito eficiente, que deixa as crianças até encurraladas, porque eles, de forma sofisticada, eles conversam com as crianças e até muitas das vezes sem a questão da agressão verbal, né, intimidando as crianças e dizendo que se elas contarem para alguém, vão ficar pensando mal dela, a mãe pode botar para fora de casa, pode dizer que ela é uma pessoa má. E assim, o pedófilo, ele usa todas essas estratégias e deixa a criança totalmente encurralada, e é por isso que muitas das vezes ele comete o ato por várias vezes, e quando vem se descobrir, já aconteceu esses atos, esse estupro de vulneráveis por muitos anos.
Bom, vamos trazer o Marconi Nunes aqui para o nosso bate-papo. Marconi, nós estamos conversando aqui hoje com o Agneto Dias, que é conselheiro tutelar do município de Campo Formoso.
Agneto, boa tarde. Hoje pela manhã, assistindo uma matéria de uma operação policial a nível nacional, principalmente neste dia simbólico, para prender pessoas acusadas de pedofilia. E um dos meios que está sendo mais usado é a questão das redes sociais, inclusive burlando o código do celular para poder dificultar o trabalho da polícia. Isso também foi em 18 municípios na manhã de hoje. Esses casos, eles são semelhantes também em Campo Formoso? As pessoas usam muito o WhatsApp para o poder do convencimento, para tornar esse elo mais frágil para a criança?
Sim, Marconi Nunes e ouvintes da 98. Esta situação das redes sociais tem preocupado muito ao Conselho Tutelar e às equipes de proteção, uma vez que sabemos que as crianças e adolescentes do município de Campo Formoso e de todo o mundo estão extremamente vulneráveis às redes sociais, e a gente percebe que muitas das vezes a falta de cuidado e de cautela dos pais faz com que este tipo de crime aconteça na rede social, uma vez que muitas das vezes os pais saem e deixam o próprio celular tomando conta das crianças, e essas crianças têm uma sabedoria imensa assim na questão do manuseio, de utilizar esses aparelhos celulares e utilizar as redes sociais, mas estas crianças e adolescentes não têm a maturidade suficiente para compreender que por detrás das redes sociais existe uma grande quantidade de pedófilos e de abusadores que se aproveitam desta vulnerabilidade, desta exposição das crianças e adolescentes do município, e estes se aproveitam e aí começam a convencer essas crianças e adolescentes para enviar fotos íntimas, para enviar vídeos íntimos, e muitas das vezes acontece dessas crianças e até adolescentes fazerem isso, e eles aproveitam este material já para elaborar a questão da pornografia, para utilizar desses meios para estarem vendendo essa questão desses vídeos. E a gente no Conselho Tutelar tem presenciado sim muitas das vezes essas situações, mas a gente percebe que é por conta da questão dos próprios pais e familiares que deixam essas crianças e adolescentes em total situação de vulnerabilidade na questão do uso desses aparelhos celulares e das redes sociais.
Negligência dos pais, né? Infelizmente. Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com Agneto Dias, que é conselheiro tutelar do município de Campo Formoso. Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, e aqui no município de Campo Formoso. Agneto, você usava duas expressões, abuso e exploração, que também faz parte da campanha na abuso e exploração. Eu queria que você esclarecesse a questão do abuso e da exploração. O abuso, nesse sentido aí, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Macário e ouvintes da 98 FM, o abuso sexual é a forma ampliada de se falar das atrocidades que acontecem com as crianças e os adolescentes do município e de todo o mundo. Dentro do abuso sexual existe o estupro de vulnerável, a prática de atos libidinosos, a exploração sexual, tudo isto daí faz parte do abuso sexual. Agora nós precisamos entender essa diferença entre a prática do ato libidinoso, o estupro de vulnerável. E aí nós precisamos entender assim, que quando o ato sexual acontece entre duas crianças, que a gente tem presenciado lá no Conselho Tutelar, e muitas das vezes a mãe ou o pai chega desesperado querendo que aconteça a penalidade com uma das crianças, digamos assim. Mas quando o ato sexual acontece, digamos, entre uma criança de 11 anos e uma criança de 4 anos, não existe penalidades para estas duas crianças, porque perante a lei eles são ineputáveis, não existe crime. Aí os dois são vítimas e os dois têm que ser encaminhados para o CREAS, para o acompanhamento psicológico, e o CREAS vai acompanhar toda a família e saber por que tanto a de 4 anos quanto o outro de 11 deixou essas crianças em situação de vulnerabilidade, que não estavam observando e que não ensinaram a essas crianças que este tipo de prática é errada. Quando o ato sexual acontece entre uma adolescente e uma criança, os dois também são vítimas, porém, o adolescente ele pode responder pela prática de ato infracional, e o adolescente que cometeu o ato com a criança, ele pode descer para uma das cidades próximas para cumprir a medida socioeducativa pelo ato que cometeu. Quando o ato sexual acontece entre um adulto e uma adolescente menor de 14 anos, isto significa que este adulto está estuprando esta menor de 14 anos, porque a lei diz que a menor de 14 anos, mesmo querendo, mesmo chamando o maior de idade para fazer a relação sexual, se este maior de idade é condizente com esta situação, para a lei, ele está estuprando esta adolescente menor de 14 anos. Se esta prática acontece com menores de 8 anos, aí são aquelas características do perfil do abusador de ser o pedófilo, que tem a preferência por menores de 8 anos que ainda não atingiu a puberdade, como eu já falei. Quando o ato sexual acontece entre dois adolescentes, os dois são vítimas e devem ser encaminhados para o CREAS também, porque eles estão iniciando o relacionamento sexual precoce antes do tempo. Eu estava até um dia desse junto com o Conselho Tutelar realizando uma entrevista no povoado de Lages, e na escola uma adolescente perguntou quando é que é o período e o ano certo de se iniciar a vida sexual. Eu olhei para a adolescente e expliquei para ela que o período certo é quando ela encontrasse um rapaz decente, um rapaz que tivesse de bem com a família, com a sociedade, tivesse de bem com Deus e com ele mesmo, e aí ela poderia se casar com ele e sim, depois disso, iniciar a questão da vida sexual. Era este que era o tempo correto e a estrutura correta para se formar uma família, para que e não venham nascer filhos e ficarem aí extremamente vulneráveis, que é como a gente presencia, certo? Então, são essas as modalidades das questões dos atos, né, do estupro de vulnerável e do abuso sexual. Ainda existe a questão de um tipo de abuso que, quando o camarada é, digamos que ele é casado, tem uma família, tem um compromisso com outra família, está tendo um caso, uma relação sexual com a menor de 15 e de 16 anos. Se for com consentimento dela, a lei ameniza um pouco a situação. Agora, quando chega na justiça, no Ministério Público e no Poder Judiciário, o que é que acontece? O juiz e o Ministério Público podem interpretar que este camarada é um camarada casado e que tem família, e se ele está tendo um caso com esta outra adolescente menor, isto significa que ele está abusando, sim, sexualmente desta adolescente. Talvez ele possa até dizer, ah, mas eu vou separar da esposa e vou casar com a adolescente que com 16 anos, com o consentimento dos pais, a adolescente já pode até se casar. Para mim aí, nessa situação, piorou a situação, porque ele vai destruir uma família, vai deixar filhos extremamente vulneráveis, uma vez que esta mãe vai ficar sozinha, vai precisar criar esses filhos, e esses filhos podem ficar vulneráveis também.
Aqui dentro, então, para concluir, que eu tenho uma pergunta antes de encerrar, rapidamente, conclua e eu volto.
Então, é justamente desta forma que acontece a questão dos estupros e dos abusos sexuais. A exploração sexual é quando o camarada, o estuprador e o abusador utiliza dos meios financeiros, oferece bens materiais, oferece dinheiro ao menor de idade, ou então existe um aliciador que pega a menor de idade e coloca em um estabelecimento, tipo um bar, por exemplo, e aí ali aproveita assim da exposição do corpo e da formação de novinha, no caso, né? E aí o que é que acontece? Isso faz com que se aproxime vários homens para poder se aproveitar daquela situação da criança e do adolescente, no caso geralmente acontece mais com adolescente, que ficam nessa situação de vulnerabilidade e são explorados, porque estão expostos à exploração sexual nesses locais.
É sobre cumprimento de diligências, fórum fechado, tempo de pandemia, aqui em Campo Formoso Você tem que ir à delegacia, prestar queixa, procurar o conselho tutelar. Esse período está acontecendo muita dificuldade para realizar esses mandados de busca e apreensão com auxílio da polícia ou mandado de prisão para caracterizar a materialidade do fato quando há uma denúncia?
Marcondes Nunes e ouvintes da 98, desde o início da pandemia, o Conselho Tutelar solicitou e foi passado para nós os e-mails do Ministério Público e do Poder Judiciário, e a gente tem recebido via telefone essas situações no Conselho Tutelar, os órgãos de proteção também têm recebido essas situações, e a gente faz as verificações das situações, e aí de imediato elabora o relatório e envia para o Ministério Público e para o Poder Judiciário via e-mail, e eles também de imediato têm respondido as nossas informações e têm aplicado as penalidades de afastamento dos agressores que estão estuprando, abusando sexualmente destas vítimas, e até prisões têm acontecido mesmo nesta época de pandemia. Então estamos utilizando dessas redes. Quando chega a situação no Conselho Tutelar, de imediato a gente faz os procedimentos necessários junto com a família, que é de ir para a delegacia e fazer os outros procedimentos necessários para que a vítima não sofra tanto nesta situação de estupro de vulnerável.
Bom, 1h49. Aguineto, muita coisa para falar sobre o assunto, mas infelizmente nós já estouramos o nosso tempo aqui. Nós queremos te agradecer mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias e já deixar o convite para que vocês do Conselho Tutelar estejam conosco em outras oportunidades. É bem verdade que agora nós estamos aqui por conta desta semana, deste mês, mas nós precisamos intensificar, até porque são muitos os casos que vocês têm recebido, como você falava agora há pouco, lá no Conselho Tutelar, especialmente agora nesse período de pandemia, mas que também em períodos anteriores não era muito diferente. Então, muito obrigado, Agneto.
Eu é que agradeço, em nome do Conselho Tutelar, a gente também agradece a todas as equipes de proteção dessas crianças e adolescentes, isto incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, agente de proteção ao menor, na pessoa do senhor Sérgio Severo também. Agradeço a essa rádio que é riquíssima em audiência e tem colaborado bastante para que possamos estar esclarecendo para a sociedade, para que a sociedade venha se despertar, e a gente junto com as equipes de proteção estamos nesta campanha pedindo à sociedade. Eu aqui deixo claro o artigo do ECA, que é o artigo 4, que esclarece que é um dever da família, da sociedade em geral, do poder público e de todos, e ainda tem o artigo 245 para concluir, que fala da obrigatoriedade dos profissionais das instituições de escola, do médico e de todas as instituições que atendem criança e adolescente, se presenciarem ou descobrir qualquer forma de violência sexual ou de prática de ato libidinoso, tem por obrigação. Então, os artigos deixam claro que é nossa obrigação, Macário e ouvinte da 98, é nossa obrigação fazer bonito e se descobrir, denunciar e levar situações aos órgãos competentes. E é esta a campanha, né? É esta a mobilização que estamos fazendo para que toda a sociedade faça bonito, denuncie e fique esperto, porque os abusadores, os estrupadores, os pedófilos estão aí soltos, e a gente precisa se prevenir e preparar nossas crianças e adolescentes para que elas não venham ser atingidos e atingidas por esta prática violenta que é o estupro de vulnerável e o abuso sexual. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.